Muito bom dia. Está aberto o programa do projeto Separar Sem Parar. Um programa especial que visa dar nota sobre este projeto que está a ser implementado pela AMCAL, a Associação dos Municípios do Alentejo Central, os quais temos aqui presentes em estúdio, nomeadamente o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, o Presidente da Câmara Municipal de Viena do Alentejo, Luís Duarte, o Vereador Carlos Coutinho da Câmara Municipal de Portel, também o Vereador Filipe Chora da Câmara Municipal de Cuba e o Engenheiro Carlos Monteiro da AMCAL, que faz aqui de também mediador desta iniciativa. A Câmara de Alvito, outro dos municípios que acompanha a AMCAL, não marca presença, uma vez que, no caso deste projeto, já segue numa fase mais avançada. Ora, meus senhores, bom dia. Obrigado pela vossa presença e disponibilidade, porque é importante esclarecer, e é isto que se quer, precisamente com este programa. Dava a palavra ao engenheiro Carlos Monteiro, da Associação dos Municípios do Alentejo Central. O que é que este projeto Separar Sem Parar, e naturalmente em que medida é que surge aqui a necessidade de levar para o terreno esta iniciativa, que sabemos todos nós a importância dessa separação de resíduos?
Bom dia. Antes de mais, agradecer à Rádio Vidigueira de organização desta importante iniciativa. Para a AMCAL e para os municípios associados, este projeto é estruturante, tem vindo a acompanhar a política em matéria de ambiente, porque, para quem ainda não conhece, a AMCAL, a Associação de Municípios do Alentejo Central, é uma associação de fins específicos que se dedica à gestão dos resíduos e tem vindo ao longo dos anos, em conjunto com os municípios associados, fazendo e acompanhando as políticas no setor de resíduos, e este projeto de recolha seletiva porta a porta insere-se nessa estratégia de proximidade às populações e no fundo cumprir as metas ambiciosas em termos de gestão de resíduos, que quer por via nacional, quer por via comunitária, estão impostas e são exigidas, e a AMCAL tem vindo a desenvolver as ações necessárias para fazer esta aproximação. A recolha porta a porta insere-se neste plano estratégico que data de 2015 e foi de facto e é de facto um projeto bastante ambicioso, que se trata de cobrir 90% do território destes 5 concelhos e dotá-los de recolha seletiva porta a porta.
E em que medida é que é importante essa levar até à porta das pessoas, que é literalmente o que se está aqui a falar, essa recolha?
Historicamente, a AMCAL sempre teve excelentes resultados em termos de captações. Repare que nós terminámos em 2021 com 70 quilos por habitante e por ano de resíduos recicláveis. No entanto, o que é que verificámos é que a recolha, a participação da população nos ecopontos está esgotada. Portanto, tem havido uma estabilização, ou seja, do universo de resíduos urbanos produzidos, que são cerca de 15 mil toneladas por ano, só cerca de 10% é que a população coloca os resíduos urbanos nos ecopontos, e isso acompanha a tendência nacional de uma certa estagnação. Ora, se queremos dar um salto para mais reciclagem, para uma maior proximidade, para um serviço de melhor qualidade, entendeu a AMCAL e os seus municípios dar este salto e poder levar a casa da população residente, dotá-las dos instrumentos necessários para que possa incrementar e desviar ainda mais resíduos para reciclagem.
Isto porque às vezes as populações têm algumas reticências neste tipo de matérias. Há aqui algum tipo de custo que esteja associado ou que seja imputado aos municípios?
Sim, sem dúvida. Sempre que há uma mudança, a nossa condição humana é mesmo essa, né? Resistimos sempre à mudança e como estava a dizer bem na abertura deste programa, Alvito serviu-nos de base e de ponto para estruturarmos ainda mais este projeto, que não foi fácil de ver aprovado. Alvito teve aqui um papel fundamental, porque foi à frente e serviu também de alavanca para estes quatro municípios. Este projeto é financiado pelo programa, pelo POCUR, que comparticipa as iniciativas em 85%, e portanto a população receberá na sua casa os meios necessários para fazer esta separação, e não haverá qualquer custo decorrente desta ação.
Há aqui algum tipo de população-alvo que o projeto procura?
Sim, nós fomos bastante ambiciosos, portanto pretendemos levar a recolha seletiva porta a porta e cobrir 90% do território da AMCAL, portanto estes cinco concelhos, numa área total de cerca de 1.750 km². Ficaram de fora as franjas que vivem em montes, em propriedades, e portanto esses não têm esse serviço, porque já não o têm naturalmente, esse detalhe de serviço, esse nível de serviço porta a porta. Mas iremos, ou é objetivo dos municípios associados, cobrir cerca de 90% do território da AMCAL, deixando fora pequenos aglomerados.
Falamos de mais de 21 mil habitantes.
Falamos de cerca de 22.500 habitantes a serem servidos pelo serviço de recolha seletiva porta a porta, sim.
Muito bem, já lá retornaremos ao engenheiro Carlos Monteiro. Vamos dar voz também aqui aos nossos convidados. Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, em que medida é importante este projeto? Qual a importância, naturalmente, e o impacto aqui para a realidade do concelho de Vidigueira, naturalmente?
Para começar este nosso programa, queria cumprimentar todo o auditório da Rádio Vidigueira, agradecer à Rádio Vidigueira mais uma vez por este trabalho excelente de esclarecimento que é necessário e de passagem de alguma informação para a nossa comunidade. Depois dar as boas-vindas também ao Presidente de Viena, ao Luís Duarte, aqui mesmo ao meu lado, aos vereadores de Portel e Cuba, ao Carlos e ao Filipe, e ao Engenheiro Carlos também aqui, para podermos dar algum esclarecimento. E sejam bem-vindos à Vidigueira. É sempre bom receber-vos aqui em casa, como costumo dizer. E ainda um bocadinho àquilo que é a temática que nos traz aqui, a importância e o impacto deste projeto para o concelho. Aquilo que nós esperamos, naturalmente, que é que tenha um grande impacto pela sua importância. E isto é importante que fique aqui muito, muito marcado, para podermos continuar esta nossa sensibilização, porque tudo o que está a acontecer, e nós estamos atentos, vamos estando todos cada vez mais atentos, e todas estas alterações climáticas e todos estes fenómenos que vão acontecendo, é tudo parte dos nossos comportamentos. E aquilo que nós temos que alterar muito rapidamente são mesmo esses comportamentos. E aquilo que aqui está a acontecer, no fundo, é isso, ou seja, esta sensibilização para aquilo que é a separação, para aquilo que são os resíduos valorizáveis e que podem ser recicláveis de alguma forma, assim protegendo o ambiente, protegendo as comunidades, para aquilo que vai ser depositado em aterro, que também novos métodos estão a ser também testados para não termos cada vez menos aterros e cada vez haver um menor depósito daquilo que são os resíduos. E é esta mensagem importante que queremos que tenha esta importância e um impacto muito grande na vida das pessoas, porque ou separarmos cada vez mais ou termos cada vez melhor qualidade na nossa vida e no nosso ambiente, naturalmente que isso traduz para um bem-estar da nossa população. E esta é, sem dúvida, a grande importância deste mesmo projeto, que terá esse impacto na vida de toda a gente.
Presidente Luís Duarte, o Presidente da Câmara Municipal de Viena do Alentejo, também na realidade do Concelho de Viena do Alentejo, em que medida é importante e também que impacto pode trazer este projeto para o Concelho de Viena do Alentejo?
Em primeiro lugar, também dar os bons dias a todos, o agradecimento à Rádio Vidigueira, e um agradecimento que não podia deixar de dar também ao Presidente da Câmara da Vidigueira, que tão bem nos recebe cada vez que cá vimos. Um cumprimento também aos meus colegas, ao Filipe Chora, da Câmara da Cuba, e ao Carlos, da Câmara de Portel. o engenheiro Castro também da AMCAL, portanto um cumprimento geral a todo o auditório também, e mais uma vez reforçar o agradecimento que nos dão de dar estes esclarecimentos e informar as pessoas. Portanto, a recolha porta a porta para o Conselho de Viena representa sempre um sistema prático e simples, que vai permitir uma maior envolvência da população, uma vez que esta recolha é feita à porta do município. A implementação deste projeto visa aumentar a qualidade e a quantidade dos resíduos a encaminhar para a reciclagem, diminuindo assim a quantidade de resíduos urbanos a depositar em aterro, permitindo simultaneamente a sensibilização das populações para a importância correta da separação destes mesmos resíduos. Vai haver um aumento de separação na fonte, porque esperemos que essa sensibilização das pessoas leve a esse aumento da separação na fonte, proporcionando um incremento da valorização do material e dos benefícios ambientais que dela decorre. A contribuição para este cumprimento das metas é muito importante, das metas impostas por PERSU de 2020, portanto temos que cumprir também essas metas, e isso, sem dúvida nenhuma, que é uma das nossas preocupações. Depois, a redução dos resíduos urbanos enviados a aterro também é importantíssimo. Os problemas com o aterro que se deparam neste momento, e que a AMCAL se depara neste momento, e que abrange muitas zonas do país, é sempre um problema que nós temos que estar atentos. Nós, por exemplo, em Viana também tem alguma importância a parte, como obviamente também os meus colegas têm nos conselhos deles, que é a parte visual, a parte ambiental, e a remoção dos ecopontos das vias públicas vai promover, sem dúvida nenhuma, uma evolução significativa no impacto ambiental.
Muito bem, fica esta nota também por parte da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Vereador Carlos Coutinho, em relação a Portel, ao município de Portel, também a mesma questão, a importância, o impacto do projeto para o Conselho.
Desde já agradecer o convite, felicitar todos pela presença e deixar aos nossos ouvintes também esta informação. Muito obrigado a todos. E a importância que nós... penso que é importante e urgente combatermos o excesso de lixo que diariamente produzimos. E a forma mais eficaz de o fazer é reciclar. Vamos certamente reduzir o lixo no aterro sanitário, contribuindo assim para a conservação de matérias-primas e recursos naturais, diminuição da poluição, redução de resíduos, poupança de energia. Por isso é fundamental que cada um de nós faça a sua parte, que faça claramente, separe e faça a sua parte.
Muito bem. Vereador Filipe Chora, da Câmara Municipal de Cuba, também que importância e impacto deste projeto no Concelho de Cuba?
Antes de mais, bom dia a todos, cumprimentar em especial o auditório da Rádio Vidigueira, agradecer também à Rádio Vidigueira o convite que nos foi feito, e cumprimentar os colegas de painel aqui presentes, o Presidente Rui Raposo, o Presidente Luís Miguel e o colega Carlos, Vereador da Câmara de Portel, e em especial um cumprimento ao Engenheiro Carlos Monteiro. O Conselho de Cuba, como é sabido, muitas vezes nós temos dificuldade com a recolha de resíduos, neste caso dos recicláveis. Para nós é importante, uma vez que existe agora com a oportunidade do projeto Separado Sem Parado, uma forma de educar a população e sensibilizar a população para esta temática que é muito importante, não só para o Conselho de Cuba, mas para os conselhos da AMCAL e para o país. E como já foi aqui falado há pouco, é importante com a questão e com os problemas que nós temos no aterro. Certamente com este projeto iremos melhorar a vida das pessoas, dar-lhe melhores condições de vida, claro que isso é importante, o bem-estar, e como o Presidente Rui Raposo falou há pouco, através das temáticas aqui envolvidas, certamente iremos melhorar em muito o bem-estar do Conselho de Cuba e das freguesias do Conselho, de forma a que vamos, de alguma forma, sensibilizar as pessoas, que muitos deles são idosos, e teremos que os educar de uma forma muito, muito específica, através de ações de sensibilização, que passa muito por aí, e é uma aposta do, do município de Cuba, essencialmente naquelas freguesias mais problemáticas.
Engenheiro Carlos Monteiro, pegando precisamente, é fundamental a sensibilização nesta, nesta matéria da, da recolha. Se a realidade do, dos, dos ecopontos já tem vários anos e esse quase
esse princípio
de cada um fazê-lo ou não,
sim,
mas levar essa separação até à porta, é necessário uma sensibilização maior e um esclarecimento maior.
Sem dúvida, sim. Apesar de nos últimos anos termos assistido, porque, repare, na viragem para do início dos anos 2000, o ambiente era algo que estava bastante no centro, quer das políticas, quer da comunicação e sensibilização à população, e depois foi-se desvanecendo ao longo dos anos. Tanto se repare que só foi possível uma efetiva diminuição da produção de resíduos quando existiu a grave crise que assolou o país na década de 2010, ali por aqueles anos, foi o único período onde se verificou uma efetiva diminuição da produção de resíduos por parte da população. O que é certo é que ainda não conseguimos desvincular este crescimento económico da efetiva produção de resíduos e desviá-lo para o sítio certo. Isso só é possível fazer voltando à população, voltando a sensibilizar e tendo uma forte aposta na comunicação. É isso que os municípios tomaram em mãos nesta segunda fase do projeto. Felizmente vimos aprovada o nosso projeto de comunicação e sensibilização para estes quatro municípios, coisa que na primeira fase do projeto não foi conseguido, e consideramos que esta é, sem dúvida, esta proximidade às populações, esta sensibilização porta a porta faz toda a diferença. E repare que a população da AMCAL até aderir bastante a estas iniciativas, porque nós historicamente sempre temos tido boas captações, a população participa, quer nos ecopontos, tem comportamentos sustentáveis do ponto de vista ambiental. O que estamos a pedir aqui e que os municípios estão a fazer neste momento é pedirmos para passarmos para uma nova fase, né? Pedirmos para que as pessoas possam contribuir ainda mais, de uma forma mais cómoda.
Mais próxima, mais simples.
Exatamente. É isso mais próxima, mais simples e mais cómoda. Porque neste momento, apesar dos serviços municipais ficarem com uma exigência maior do lado deles, porque o que nós estamos aqui a propor, o que estes quatro municípios estão a propor, é irmos buscar os resíduos seletivos à porta das pessoas, e a partir daí os serviços municipais fazerem essa recolha, ou seja, há uma maior exigência por parte operacional.
Falamos em recolhas diárias? Ou...
Falamos em recolhas diárias, sim. Estamos a falar em recolhas diárias por tipo de material. Mas aí
e que materiais?
Portanto, os materiais nesta fase do projeto, os materiais-alvo são os materiais são três fluxos: papel, cartão, as embalagens de plástico e de metal, e estamos a falar também de vidro, e depois de todo o resto que são os resíduos indiferenciados ainda nesta fase. Nesta primeira fase do projeto é destes fluxos que estamos a falar, portanto, destes três fluxos seletivos: papel, cartão, plástico e metal e vidro, mas futuramente o projeto terá que avançar decorrente também das políticas nacionais em que acompanharemos esta evolução de separar cada vez mais e melhor os nossos resíduos para podermos dar-lhe valor. Aquela filosofia que todos nós tínhamos de colocar tudo junto de forma indiferenciada, aquilo que chamamos o lixo normal, o lixo comum, essa filosofia está completamente está completamente ultrapassada, e como disseram aqui os presidentes e vice-presidentes, isso gerou uma carga em termos de utilização de aterro sanitário, e a política está completamente alterada.
Essa questão, porque todos eles praticamente deram essa nota de importância àquilo que é a gestão do aterro sanitário.
Sim.
Que naturalmente serve todos os municípios. Também há aí essa preocupação com que este projeto sirva também para essa gestão, porque naturalmente O espaço é finito.
Este projeto tem a ambição de desviar de aterro, duplicar o desvio de aterro, ou seja, neste momento os resíduos seletivos nestes concelhos representam cerca de 10% do total da produção. Estamos a falar de 1.500 toneladas de resíduos seletivos e propomos chegar a cerca de 3 mil toneladas com o arranque deste projeto. Os aterros, não é só o da Amcal, é o panorama nacional que temos. Estes aterros datam do final dos anos 90, início dos anos 2000, e portanto são infraestruturas que estão esgotadas e com uma enorme pressão, e o que nos propomos aqui, o que estes municípios propõem, é alterar este paradigma e desviar estes resíduos que têm valor uhum. para um fim mais nobre do que a deposição e aterro e deixarmos depois para as futuras gerações este problema ambiental. É nisso que trabalhamos diariamente.
Fazendo aqui uma nova ronda aqui pelos autarcas, naturalmente. Vereador Filipe Chora, da Câmara Municipal de Cuba, quem vai ser abrangido? Quantas pessoas é que vão ser abrangidas? Como é que vai ser aqui feita a distribuição dos ecopontos? Também
em relação ao Conselho de Cuba, e como o Marco disse, irão ser abrangidas 2.840 famílias, 174 espaços de comércio e 104 serviços. Nós, neste momento, estamos a implementar a questão em esta situação com dois circuitos. Circuitos esses que irão dividir-se entre Cuba Norte, Cuba Sul e Faro do Alentejo num, e as restantes freguesias e Cuba Norte noutro. Em relação à atribuição, neste caso, dos contentores, nós iremos fazer em conjunto com a empresa que nos está a acompanhar neste processo e faremos chegar a todas as famílias, mas iremos iniciar o projeto piloto na freguesia de Faro do Alentejo, em princípio também já em meados de julho, também com uma ação de sensibilização. Esperemos que com estas situações e este novo serviço que iremos prestar, neste caso às 2.840 famílias, melhoremos certamente a questão do, que bastante nos preocupa, a questão do ambiente no nosso concelho, e como o Marco sabe, muitas vezes temos problemas, penso que desta vez veremos já resolvidas estas situações.
Vereador Carlos Coutinho, também no universo do concelho de Portel, quantas pessoas vão ser tocadas por este projeto, também essa distribuição, essa logística, naturalmente que é sempre difícil às vezes de pôr no terreno.
Segundo os últimos censos, a população do concelho é de cerca de 5.775 habitantes. Segundo os últimos censos, a população do concelho é de cerca de 5.775 habitantes. Os contentores de alojamento residencial estão previstos serem entregues cerca de 4.073 conjuntos, os de 3 contentores de 40 litros, um para cada tipo de resíduo a recolher. Os contentores de alojamento não residencial estão previstos serem entregues 135 conjuntos, 3 contentores, 120 litros, um para cada tipo de resíduos a recolher também. E penso que abrange todo o concelho este projeto. Uhum. Temos 8 freguesias, é um concelho amplo, mas que também vamos iniciar em princípio a partir de julho.
Presidente Luís Duarte, no caso da Viana do Alentejo, com quantas pessoas também fazem parte deste universo que vão fazer, que vão ser abrangidas? Naturalmente as autarquias tentam esticar ao máximo essa população-alvo.
Sem dúvida, este projeto no concelho de Viana do Alentejo vai abranger mais ou menos dentro dos 90% da população do concelho. Estamos a falar à volta de 5.200 e qualquer coisa pessoas, habitantes. Os restantes 9%, 10% são à volta de 500 habitantes, representam a população, aquela população mais dispersa, que não reside no aglomerado, nos aglomerados urbanos. Irão ser distribuídos 3 contentores de 40 litros por cada alojamento residencial, E para os alojamentos não residenciais, comércio e serviços, serão distribuídos também contentores de 40 litros, mas aí também temos os contentores de 120 litros que, para dar resposta a esses serviços. Depois é consoante o tipo de alojamento. Por exemplo, nos estabelecimentos Eureka serão distribuídos contentores de 120 litros para dar resposta, de facto, às necessidades deles. Enquanto aos bancos, aos correios, às bibliotecas e outros deste tipo, serão distribuídos apenas contentores de 40 litros.
Presidente Rui Raposo, no caso do Conselho de Vidigueira, qual é aqui o universo abrangido? Também aqui a questão do arranque do projeto, a logística, os circuitos, como é que se vão processar?
Ora, antes de mais, deixar só aqui também alguma referência, alguma nota, e reforçando as palavras do engenheiro Carlos Monteiro, deste trabalho que a OMCAL tem vindo a desenvolver nestes 5 municípios. E é de salientar isso mesmo, a capacidade e a perseverança dos nossos técnicos e da visão também dos autarcas destes 5 municípios, de conseguirmos estar sempre um bocadinho, um passo à frente nestas questões. Não só ganha aqui a coesão territorial de todos os municípios, como também ganhamos todos nós e naturalmente a imagem que a OMCAL vai transmitindo para fora nestas questões muito importantes para todos nós. E se pudermos ser até exemplo enquanto a OMCAL, acho que devemos ser. Como o engenheiro fez referência, as capitações são sempre muito boas, as metas nós vamos tentando sempre ultrapassá-las e atingi-las, e é isso que está aqui intrínseco a todos estes projetos e a estas decisões que os autarcas tomaram neste mesmo sentido. E de alguma forma este projeto acaba por ser um bocadinho isso mesmo. E dizer aqui que no nosso concelho, como já foi referenciado em todos os concelhos, vão ser abrangidos grande parte, ou maior parte da população, cerca de 90% da nossa população, ficando outra percentagem depois para outras medidas que os municípios poderão de alguma forma tomar. Nós somos exemplo disso mesmo. O município de Vidigueira já vem fazendo aqui alguma recolha porta a porta de resíduos recicláveis. Nós já avançámos um bocadinho com todo este processo, no comércio também, e porta a porta temos 2 dias, como os nossos municípios sabem, à terça e à quinta-feira, que fazemos essa recolha do papel e cartão e do plástico e dos metais, uns à terça, outros à quarta, mas já o vamos fazendo principalmente nas localidades de Vidigueira e Vila de Frades, aqui com alguma abrangência. Já vamos implementando este sistema, que queremos vê-lo implementado nos 90% do nosso concelho. Vão ser abrangidas 3.480 famílias, os 214 comércios também, e os 170 serviços. Não, nada fica aqui esquecido. E esse é o objetivo, e termos de alguma forma toda esta sensibilização, todo este trabalho na rua, que contaremos e muito com a comunidade. Nós só conseguiremos implementar todo este processo com todo o esforço e empenho de toda a nossa comunidade. Aqui, enquanto indivíduo, devemos de alguma forma perceber esta mensagem e trabalharmos todos em conjunto, porque se conseguirmos atingir as metas, naturalmente que isto é bom para todos, é bom para o concelho, é bom para a AMCAL, é bom para o ambiente, e acho que ficamos todos de alguma forma orgulhosos com todo este trabalho. E isto avançará, este novo sistema, depois de todo o processo que tem que ser, com as apresentações públicas, com a sensibilização porta a porta, até estar devidamente os contentores entregues, tudo implementado. Depois começam então os circuitos com uma nova viatura que o município já tem. Nós já temos também alguma experiência nesta situação, porque fazemos a recolha já dos indiferenciáveis porta a porta, ou seja, não vamos alterar muito daquilo que é os hábitos da nossa comunidade. Sim, terão que alterar os hábitos de separar, e cada vez mais essa separação, mas como o engenheiro Carlos disse, e muito bem, fica de uma forma mais cómoda para toda a gente. Ou seja, eu quando vou à minha porta deixar o saco dos indiferenciados, deixo o saco naquele dia daquele reciclável que vai ser também recolhido. E isto acaba por ser mais cómodo para todos, por isso mais fácil para podermos fazer esta separação na nossa casa, comodamente, e que o município recolhe porta a porta. Por isso isto será depois esta implementação a funcionar em pleno no terceiro trimestre do ano. Até lá, contamos com todas as ações de sensibilização, implementação dos circuitos, criação das equipas, e reforço mais uma vez esta sensibilização que o município faça, e se todos os municípios o fizerem, e a AMCAL também o fizer muito bem, só o conseguiremos se cada um de nós perceber a importância deste projeto e trabalhar em conjunto para que ele tenha sucesso.
Muito bem, fica já esta mensagem de fundo por parte do Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo. É assim, Presidente Luís Duarte, esta mensagem de alguma forma também estendê-la aos outros municípios para essa consciencialização daquilo que vai sendo a importância cada vez mais de trabalhar o ambiente e trabalhar aquilo que é o dia-a-dia nas casas dos munícipes com essa perspectiva, porque os municípios também, o Presidente há bocado, penso que foi o Presidente que referia a retirada dos ecopontos nas vilas, apostando muito os municípios na questão do turismo, dar aqui uma outra cara é importante e vai de encontro também aos objetivos deste projeto.
Sem dúvida, portanto, é muito importante, porque se nós nos preocupamos que as pessoas tenham as casas limpas, lavadas e pintadas, temos as ruas limpas e arranjadas, teremos que também ter cuidado com o ambiente visual que nós próprios provocamos. Portanto, e nós, ao implementarmos este tipo de sistema, para além de todas as vantagens que aqui já foram referidas, temos também essa questão estética. Acho que é importantíssimo para os nossos municípios também. A questão da sensibilização é mais complicado, obviamente. As pessoas têm incutido dentro do seu espírito anos de desafio de ir tudo para o mesmo caixote do lixo, e há muitas pessoas que ainda não se aperceberam até da valorização, como já aqui foi referido, que os recicláveis têm. Portanto, eles têm valor. Nós estamos a deitar para o lixo, podemos dizer mesmo, estamos a deitar dinheiro para o lixo, porque nós, ao misturarmos o lixo todo, o vidro, o papel, o cartão e o indiferenciado, estamos a deitar dinheiro fora, não é? Os municípios acabam por estar a despender de verbas para mandar valores para o aterro. Portanto, até nisso, e é uma parte muito importante, deverá ser transmitida à população e deverá ser um trabalho a ser feito, e que temos isso obviamente programado. A AMCAL teve esse cuidado também de programar essa sensibilização com os municípios.
Colegas de painel, Vereador Carlos Coutinho, também esta questão da importância da sensibilização dessa missão, e ao fim e ao cabo a importância deste aspecto estético, sendo Portela um concelho também marcadamente turístico. Em que medida também é importante ter aqui essa questão estética presente?
Nós temos alguma experiência de recolha porta a porta. Nós há longos anos que fazemos a recolha porta a porta, que penso que é o que se ajusta mais a este processo, e com esta separação julgo que fica completo a recolha do lixo. Nós neste momento fazemos os indiferenciados há longos anos porta a porta, diariamente, nas freguesias, na sede de concelho. Queremos também, e como é óbvio, e por isso estamos aqui a querer avançar para este processo em junho, e penso que é extremamente importante darmos este passo, porque é um passo, como os colegas de painel disseram, é um passo que vai poupar algum dinheiro aos municípios. É um processo que também, estando concluído, julgo que vai, junto à AMCAL, também vai tirar alguns problemas em relação ao aterro. Por isso é importante iniciarmos este processo e completarmos também com a recolha porta a porta dos indiferenciados. Julgo que fica tudo resolvido, penso eu, que fica tudo resolvido no concelho, de uma forma mais limpa, de uma forma mais clara, e penso que todos temos a ganhar com isso. Os municípios do nosso concelho, as nossas terras são bonitas, se não tiverem lixo às portas, julgo que serão muito mais bonitas ainda.
Vereador Filipe Chora, também uma nota neste sentido.
Queria também salientar que em Cuba já efetuamos a recolha também dos, neste caso, do vidro e cartão. Fazemos também 2 dias por semana, e é importante. Porquê? Importante, como todos os municípios salientaram aqui, a questão dos ecopontos muitas vezes preocupa-nos tanto com a lavagem dos mesmos, que muitas vezes também são utilizados para colocar outros resíduos, como é o caso dos resíduos domésticos. E nós no Conselho de Cuba, aproveitando a oportunidade de aqui estar, gostava também de sensibilizar as pessoas do nosso Conselho, os habitantes do nosso Conselho, para que o façam de uma forma diferente. Tal como nós falámos aqui há pouco, é importante a limpeza, neste caso, nas sedes do Conselho, nas freguesias, e nós, em Cuba, essencialmente, temos ali vários problemas, como é do conhecimento geral, com a colocação de resíduos junto aos contentores, junto mesmo ao espaço para os cicláveis, e diariamente isto obriga-nos a uma logística enorme. Andam 3, 4 pessoas diariamente a recolher esses mesmos resíduos, e neste momento paramos com muita dificuldade. Esperemos agora que o projeto separado, sem parado, melhoremos neste sentido, e certamente iremos ter uma vila mais limpa, que as questões ambientais para nós ali em Cuba são muito importantes, e para os concelhos, e é importante a questão da AMCAL e do envolvimento nos traz, mesmo aqui com os habitantes, através das ações de sensibilização. Apelava mais uma vez aos nossos munícipes que tivessem cuidado também neste, com a questão da utilização destes contentores já existentes na vila, e de certa forma melhorássemos, e é um apelo que certamente todos nós teremos a ganhar com a limpeza e os resíduos urbanos no Conselho de Cuba.
Engenheiro Carlos Monteiro, mais uma vez, a sensibilização acaba por ser aqui a tónica dominante de todo este discurso, essa importância de fazer chegar à casa de cada munícipe, de cada família, a importância desta separação, nessa lógica naturalmente do respeito pelo ambiente, mas aqui também com esta questão estética que os municípios também procuram ter sempre as suas casas arrumadas, digamos assim, e visualmente mais aprazíveis e apetecíveis no que à visita diz respeito.
Sem dúvida, sem esta consciência transversal da população, não é possível propor-nos a mudar o que quer que seja, por mais meritório que seja o esforço e a intenção que está plasmada pelos municípios e pelos seus executivos que têm essa intenção e a implementar esta política. Sem esta consciência transversal da população, não é possível mudarmos o que quer que seja, porque não depende apenas da força de vontade dos municípios e das suas estruturas em fazê-lo. Porque, repare, Marco, tudo começa e tudo acaba em nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, porque nós somos os consumidores dos produtos e somos os produtores de resíduos, e portanto o ciclo inicia-se e depois tem um destino a partir das nossas próprias ações. Sem isso não é possível. Queria só tocar aqui em alguns pontos que os executivos
ainda temos tempo
foram dizendo, e é muito interessante este efeito de andar à boleia que apanhei aqui, porque rapidamente nós vemos nesta questão da higiene urbana, quando há um foco de deposição em torno dos ecopontos, que são agora as estruturas que a população coloca os seus resíduos, rapidamente aquilo vira uma ilha. O que quer dizer que há este efeito de ir à boleia. Então, se o vizinho deixou ali, eu também posso deixar os meus resíduos ali, e isto gera de facto problemas ao nível da higiene e limpeza urbana, que sobrecarrega os serviços municipais. E depois já percebemos que quanto mais espaço nós damos à população para depositar os seus resíduos, maior é a produção. Ora, este projeto visa o quê? Visa nós termos menos resíduos a chegarem diretamente a aterro. Então, é claro que a população, e isto foi um esforço que foi conseguido com os municípios, que é manter e alterar o mínimo da rotina que a população está habituada. Os circuitos foram desenhados de forma a que a população mantenha dentro do possível a sua rotina diária, sem causar aqui grande entropia no sistema. Pretendemos que a transição seja algo fácil e que as pessoas estejam habituadas. É claro que vai ser pedido um esforço adicional, que vai ser solicitado um maior conhecimento dos materiais a separar, mas no fundo manter aquela rotina que vinha de trás, para que a entropia seja o mínimo possível. E depois também convidar a população, porque este trabalho só é possível na interface e nesta ligação estreita da AMCAL com os municípios, porque o que é que acontece aos resíduos quando são levados da via pública? É longe da vista, longe do coração. Há algo que eu deixo à porta de um contentor, ou de uma arca, ou na via pública, aquilo tem um destino. E vai para onde? Qual é o destino que o resíduo segue?
Mas essa é uma dúvida que o comum dos munícipes se coloca, claro, por vezes. Onde é que eu vou depositar?
Claro, isto? mas tem à disposição diferentes soluções. Todos estes municípios estão aqui sentados à mesa e ao vidro que não está. Tem recolhas dedicadas para monstros, tem ecocentros a funcionar diariamente, tem as suas recolhas organizadas. Portanto, essa premissa de que o destino para os meus resíduos está longe, está, o destino final está de facto longe, porque estas estruturas como o aterro não podem viver no meio das localidades e ela localiza-se em Vila Ruiva, mas alguns no território há essa solução de fim de linha. Então, reforçando aqui o apelo que os municípios fizeram, esta consciência de que quando eu tenho que me desfazer de algo que eu já não quero, está nas minhas mãos o que aquilo vai, ou para onde é que aquilo vai, ou aquilo tem um valor e é possível dar-lhe uma nova vida, ou aquilo não tem valor e é preciso levá-lo a aterro. Só que à partida nós fazemos misturas, porque outra situação que ouvimos também, Marco, nós não separamos porque alguém faz esse trabalho por nós. É claro que alguém fará esse trabalho pela população, só que o nível de contaminação muitas vezes é tão grande que aquilo já não tem qualquer valor, está a ver? Quando nós misturamos tudo, desde resíduos das cozinhas, desde móveis, tábuas, tintas, quer dizer, quem é a pessoa, quem é o serviço, quem é a estrutura que está organizada para dar uma nova vida quando nós em casa temos o mínimo esforço e colocamos tudo junto? É muito importante também desmistificarmos isso, que ao exigirmos uma separação melhor à população, de uma forma mais cómoda, estamos a pedir é que os valores mantenham, os resíduos mantenham este valor ao longo da sua cadeia e não o percam, que é o que acontece nas misturas. É que há muita perda de valor quando nós poderíamos dar um destino melhor e dar uma nova vida a este material que depois acaba por desaparecer. Portanto, o longe da vista, longe do coração, que é quando nós deixamos os resíduos à nossa porta e alguém há de levar aquilo, ou no final do dia ou no dia a seguir, aquele resíduo, aquele material vai para algum sítio, ou nós conseguimos fazer dele uma nova vida, ou ele ficará depositado em aterro para as gerações vindouras, se é isso que nós queremos depois de uma evolução de termos encerrado tantas lixeiras como encerramos, com o esforço dos municípios e da AMCAL, que foi esta mudança de paradigma ao longo dos anos, não é?
Porque é cada vez mais importante a questão do ambiente, e numa altura em que essas alterações climáticas estão praticamente à mesa todos os dias.
Sem dúvida.
Das discussões, é importante. E eu volto a bater aqui na questão da sensibilização, dessa chegada cada vez mais próxima dos munícipes, porque naturalmente, como o engenheiro Carlos referia, tudo isto começa e acaba em nós.
Sem dúvida, porque sem essa mudança, e nós fazemos-lo numa altura muito complicada, veja como as nossas vidas estão muito enroladas e estão muito... pouco claras com o contexto atual, quer nacional, quer internacional, que vivemos,
em que a nossa atenção... Ainda temos uma pandemia aqui pelo meio.
Exatamente, em que a nossa atenção está muito dispersa, e o que nós verificámos, por exemplo, no último período de pandemia, foi efetivamente não só uma maior produção de lixo em casa das pessoas, todos nós produzimos muito mais lixo nestes últimos dois anos de pandemia, como perdemos os hábitos da separação.
Afetou essa separação.
Exatamente. E então é importante retomarmos isto, e este projeto do Separar Sem Parar, que os municípios, para alguns, se calhar, dos nossos ouvintes mais atentos, saberão que isto é um retomar deste slogan Separar Sem Parar, porque tem sido a nossa forma de comunicar ao longo dos anos. E estes municípios que aqui estão, juntamente também com Alvito, fizemos nos anos 2010, 2012, a Missão Horeca e a missão do Separar Sem Parar, batendo a todos os lares domésticos, e portanto trata-se de reavivar esta campanha agora para informar e para mudar esta forma de separar, na altura para sensibilizar, para colocarem nos ecopontos, e agora para uma nova fase.
O que é que espera, ou quais são as expectativas, vá, digamos assim, para o projeto para essa adesão dos municípios? Que expectativa, que meta é que está traçada?
as nossas expectativas
serão sempre as melhores, naturalmente.
São as melhores, ainda que partimos quer com a experiência de Alvite, sabendo que não é fácil, porque ninguém gosta à partida de que começam a surgir aquelas as nossas defesas de dizer agora vão ver o meu lixo, agora vão querer saber o que é que eu faço, agora tenho que colocar à porta.
E dá esses tabus.
Portanto, exatamente, de deixar, porque é que me vêm agora buscar o lixo à porta se eu iria deixá-lo num contentor. Portanto, nós sabemos que temos que lidar com estas objeções e que fazem parte do comportamento humano esta objeção à mudança, mas a nossa expectativa é que efetivamente se repliquem os bons resultados que obtemos em Alvite, que é, por um lado, uma drástica diminuição dos resíduos enviados a aterro. E isso nós conseguimos, pela experiência da Alvite, ser uma diminuição de 20%, porque aumentar o material reciclável, nós sabemos que vamos fazê-lo, não é? Dificilmente não iremos incrementar os resíduos que enviamos para reciclagem, passando da via pública para o porta a porta. Agora, o importante é ter este duplo efeito, que é aumentar e muito os quantitativos recicláveis, e é isso que nós queremos e nos propomos, e aí queremos duplicar mesmo os quantitativos de resíduos urbanos recicláveis, portanto papel, cartão, plástico, metal e vidro, e queremos reduzir também a quantidade de resíduos enviada a aterro, que isso é uma das ambições deste projeto, desligar uma coisa da outra.
Muito bem, okay. Não sei se há alguma questão que ainda queiram acrescentar, alguma nota que queiram deixar para finalizarmos este nosso programa. Aqui na questão das autarquias, naturalmente que isto implica ou poderá implicar um reforço das equipas, as próprias viaturas, há sempre aqui uma logística acrescida ou não, que o vereador Filipe Chora.
Em relação ao Conselho de Cuba, me pegando nas palavras do Presidente Rui, nós temos uma viatura nova, certamente iremos continuar com os três homens na recolha, neste caso dos recicláveis, tal como fazemos na recolha porta a porta hoje em dia, e certamente irá, como o engenheiro Carlos disse, iremos ter ali alguns problemas ao início. Mas penso que o tempo e futuramente se irão dissolvendo e certamente irá tudo correr bem. Aproveitando agora para dizer que vamos iniciar o projeto piloto na freguesia de Faro do Alentejo, com a distribuição dos contentores no início do próximo mês de julho, e partiremos então, passado um mês e de analisarmos os resultados na freguesia de Faro do Alentejo, partiremos para a Vila de Cuba, para Vila Ruiva e Albergaria dos Fusos e Vila Alva. Esperemos que tudo corra bem. Apelar mais uma vez com a questão do depósito de resíduos, que acontece muito em Cuba, junto aos contentores. Nós aproveitamos este bocadinho para sensibilizar a população. Acho que isto também é comum aos outros concelhos que aqui estão, mas aproveitar para dizer às pessoas que tenham consciência, e isto está nas nossas mãos, e futuramente, para termos melhores estarmos melhores nas questões ambientais, certamente depende de todos nós. Muito contamos bem. Com todos.
Muito bem, muito rapidamente para terminar, vereador Carlos Coutinho, em Portel, isto obriga aqui a uma logística acrescida, um reforço
das
a quem
equipas,
está no terreno.
Claramente um reforço das equipas, já adquirimos carros, mas claramente reforço de equipas, até porque o nosso concelho é um concelho amplo, é um concelho de 8 freguesias, e iremos por ordem de, vamos, a primeiro será Santana, depois Vera Cruz, Amieira, Oriola, São Bartolomé do Outeiro, Alqueva, Monte Trigo e Portela. Vamos iniciar o projeto desta forma. Claramente que é necessário um reforço das equipas, é necessário mais alguma coordenação com o pessoal, mas temos tudo programado e penso que irá tudo correr bem.
Presidente Luís Duarte, muito, muito rapidamente, também em Viana do Alentejo, neste capítulo, como é que é necessário esse reforço?
Muito obrigado.
Estamos mesmo no final.
Vou tentar ser muito rápido, mas queria deixar aqui um apelo, porque há muita gente ainda, estamos aqui a falar aqui nos entretantos, que há muita gente que deixa, como nós já aqui frisámos, os resíduos, portanto, os lixos impróprios ao lado dos contentores. Há muita gente que se desloca e que deixa, para não ficar ao lado do contentor da sua casa, vai deixar a um quilómetro, ou no... Portanto, eu apelo a essas pessoas que vão deixar ao ecoponto, porque nós temos o ecoponto aberto. Portanto, isso é importante, é muito importante que as pessoas não tentem deixar o lixo ao pé da casa dos outros, porque nós temos sítios próprios onde o colocar. Nós vamos, em termos do início, vamos fazer a experiência piloto na freguesia da Guiar, dadas as características da vila, uma vila mais pequena, tem as ruas maiores, e de facto nós também temos que reforçar as equipas e inclusive as viaturas, que é importante. E então, depois se calhar duas, três semanas, tal e qual como o vice-presidente Filipe Chora disse, vamos ter que repensar e olhar, ver o que é que funcionou bem e o que é que funcionou mal para avançarmos para as outras freguesias.
Muito bem, no caso da Vidigueira, presidente Rui Raposo, onde vai partir este projeto?
Ora, no caso da Vidigueira, e como já todos temos o hábito, o objetivo é não criar grandes alterações, e como já fazemos recolha dos indiferenciados 3 dias por semana e nas localidades Vidigueira, Vila de Frades e depois nas restantes freguesias, em Selmes, Pedrógão, Alcaria e Marmar, vamos manter esse hábito e esse circuito, e será de alguma forma assim, sem grandes alterações, porque são 3 dias por semana, dá perfeitamente para fazer os indiferenciados e cada um dos materiais dos recicláveis nesses mesmos dias. E isso é o que está, mas como todos fizeram referência, que à medida que o projeto vai avançando, nós também nos vamos adaptando para criarmos melhores condições para todos, ao nível da logística do serviço, como também da própria comunidade. Cria aqui algumas alterações necessárias àquilo que é a gestão dos serviços, mas com a adaptação das próprias equipas, eu acho que iremos de alguma forma conseguir. E assim, só para terminar, e em jeito de mensagem final, aquilo que está aqui bem intrínseca e foi referenciada por todos, eu acho que principalmente temos que pensar naquilo que nos está a acontecer neste momento. Falámos das alterações climáticas, são efetivas, são concretas, têm consequências devastadoras. Esta questão dos recicláveis, como o engenheiro Carlos fez referência, também é muito importante naquilo que é os recursos para ou podermos ter materiais recicláveis que usam menos recursos da natureza ou outros novos, e por isso acho que é muito importante esta mesma mensagem, que sem dúvida que cada um de nós é parte importante nesta máquina grande que só funciona se todas as pecinhas funcionarem. E acho que esta mensagem é importante, por isso que os nossos comportamentos terão que ser alterados, e se queremos preservar aquilo que é o futuro e deixar um futuro para as gerações vindouras.
Muito bem. Com este repto terminamos este programa especial com a presença destes nossos convidados. O projeto que esteve aqui em destaque, o separar sem parar, por parte da AMCAL. Já a seguir vamos atualizar a jornada informativa desta segunda-feira, hoje 6 de junho.